Boa tarde, ouvinte da CBN. Essa semana nós vamos falar a respeito de um fato que ocorreu comigo em uma das palestras sobre gestão financeira e finanças pessoais que eu ministro em algumas empresas. Ao final da palestra, um dos nossos atendentes me procurou e acabou perguntando bem diretamente a seguinte questão: Daniel, você pratica tudo aquilo que você ensina nas palestras e que você fala na televisão e no rádio? Eu achei interessante a preocupação e o interesse do rapaz e eu veementemente disse que sim, eu busco praticar. E quando respondi isso, ele deu uma risada, meio que desconfiando de que tudo aquilo que a gente fala não fosse verdade. Veja que coisa interessante. Tivemos tempo depois, no final da palestra, para conversar um pouco mais e dedicarmos a esclarecer bem os fatos. As pessoas entendem aquilo que é o ideal, aquilo que é o objetivo, a meta de cada um. Quando nós falamos a respeito de finanças pessoais, é a mesma coisa. Ao tratarmos a respeito de como gerenciar o dinheiro próprio, como colocar as coisas no lugar, como orientar a família, como lidar com um orçamento, com gastos, não é uma máquina. Ninguém consegue produzir com 100% de certeza todos os fatos que dizem respeito à própria vida, porque a vida é dinâmica. Então, o que nós sempre trabalhamos é, seguindo para o alvo, definindo uma meta, trabalhamos orientados por essa meta para poder alcançar esse objetivo no final. Obviamente, ocorrerão desafios e desvios em uma outra fase. Um certo momento vamos ter dinheiro sobrando e num outro momento vamos ter dinheiro faltando, o que não era esperado. Então, o que é preciso fazer é compreender que nós sempre orientamos aqui e falamos sobre objetivos gerais. As técnicas, as medidas e os sistemas de gestão financeira são importantes porque permitem a você instrumentalizar a transformação de uma meta, que às vezes é apenas uma ideia, em algo factível, implementável. Então, quando nós tratamos sobre finanças pessoais, a grande ideia básica é que no final você fique satisfeito com aquilo que você está enxergando, apesar de que poderão ocorrer alguns fatos que desviem você momentaneamente dos seus objetivos. Então, ao avançar a conversa com esse rapaz na empresa, ele chegou assim e falou: Daniel, e você é assim porque os seus pais te ensinaram? Eu falei: olha, se nós entendemos que o processo nosso de aprendizado é um acúmulo de conhecimento que ocorre de geração em geração, sim, alguma coisa do que eu sei hoje foi ensinado pelos meus pais. Porém, muita coisa também a gente aprende durante a própria vida e nas experiências que a gente desenvolve. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, os nossos ouvintes, a respeito disso? É importante que você defina exatamente o que pretende. As dicas como gastar menos do que você ganha são básicas, não é? Porque, por exemplo, algumas famílias confiam muito na aleatoriedade. Ah, eu vou gastar e depois talvez eu vou conseguir, o dinheiro vai vir, alguém vai me ajudar, alguma força vai me socorrer nessa hora. Não estou menosprezando essa possibilidade. Porém, se é aleatório, é possível também que isso não aconteça. Imagine então pagarmos juros, pagarmos custos mais altos por um bem, não é? Em função de termos confiado à aleatoriedade, né? Às possibilidades diversas do universo, não é? Aquilo que virá ocorrer para você. Então, é importante guardar dinheiro. Um outro ponto importante é guardar dinheiro para a faculdade dos seus filhos. Eu falei isso, esses dias alguém disse, mas é porque o senhor é professor universitário? Eu falei, não, não é. É porque, antigamente, quando se falarmos a respeito de finanças pessoais, a respeito de orçamento doméstico, é notório que as pessoas já formadas, até com só o segundo grau, há 30 anos atrás, essas pessoas tinham posições de destaque na sociedade. Com o tempo, ter uma faculdade começou a ser uma coisa não tão mais diferenciadora. Então, veja só, que se alguém hoje está na faixa dos 20, 30, até 40 anos e pretende ter um filho, essa criança ter uma faculdade não vai ter nenhum diferencial em relação ao restante do mercado. Por isso, é importante considerar que os recursos para isso deverão ser já provisionados. Não deixe para a última hora guardar esse dinheiro, porque ela vai precisar estudar e então, quando precisar desses recursos, o seu grau de sacrifício vai ser muito maior, porque lembre-se, não vai haver aposentadoria para todo mundo nas regras que nós temos até agora. Então, o dinheiro precisa ser poupado com consciência e com muito cuidado. Ter uma casa também é essencial. Guardar dinheiro para comprar uma casa e financiar uma casa se for necessário é importante. E esse sonho está vivo, apesar de que o mercado tenha todos esses balanços e essas sacudidas que ocorrem nos últimos anos. Comprar uma casa, sim, ainda é um meio de se criar riquezas no Brasil. Por isso, ao invés de estar gastando dinheiro e desperdiçando recursos através de despesas, uma parte do seu pagamento poderá ser convertido em investimento. E, finalmente, falamos sobre você pensar em desenvolver ações para garantir o acesso à boa educação, que não inclui apenas a faculdade, mas sim também cursos e capacitação e vivência e conhecimento e ainda também um bom emprego. Uma saúde financeira tem tudo a ver com a boa educação e achar um bom trabalho após também terminada a faculdade, se for esta a opção. Bom, entenda que, como eu disse agora há pouco, se nós pensamos em riqueza ou falamos em aumento de riqueza, é muito mais fácil para quem não tem nenhum recurso agregar e guardar algum valor do que quem tem muito mais patrimônio. Essa minha colocação, ela parece ser confusa, mas não é. Imagina a seguinte situação. Se alguém hoje vem de uma família que ela é muito pobre e que não tem nenhum recurso guardado, essa pessoa, ao fazer um novo trabalho ou desenvolver novos projetos e aprende a poupar, rapidamente ele vai ver que terá em suas mãos mais recursos que os seus pais um dia já tiveram. Então, é nesta hora que precisará ter inteligência e muita paciência para poder fazer investimentos com garantia, com cuidado para que ele rentabilize, ainda que pouco, mas no longo prazo. Longo prazo é a visão que empreendedores e homens de negócio de sucesso aprenderam a desenvolver. E é esta visão que as pessoas comuns, trabalhadores, a dona de casa, também precisa fazer. Entender que o investimento deve ser realizado enxergando-se sempre o retorno, não para um dia, nem para um mês, mas no longo prazo. Quando se faz essa visão e se implementa isso, você altera não apenas o seu destino, como também o destino das demais gerações que estão depois de você. Daniel Santos, para a CBN Finanças Pessoais.